Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Para falar sobre o uso da inteligência artificial na saúde mental, a entrevistada de hoje é a psicóloga Mariana Monteiro Fischer.
Boa tarde, Joel. Queria agradecer o convite para poder participar aqui desse tema tão importante, agradecer a presença dos ouvintes também.
No Brasil, mais de 12 milhões de pessoas estão usando o ChatGPT e outras plataformas de inteligência artificial para fazer terapia. A facilidade ao acesso está sendo a principal procura, o suporte emocional que é oferecido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com esse número expressivo de pessoas que estão utilizando a inteligência artificial, quais serão os caminhos da psicanálise?
Eu queria começar aqui a introduzir a nossa discussão a partir de uma diferença importante entre a dimensão da terapêutica e da diagnóstica, que são dois pilares de toda e qualquer clínica, seja da psicanálise, seja da psiquiatria ou de outros campos da medicina. A terapêutica, ela implica em todos os manejos que vão fazer uma transformação no sofrimento que o sujeito traz. Ela visa as causas, que são a etiologia, e busca alívios ou tratamento das causas, né, do sofrimento. Já o diagnóstico, ele seria quando a gente reúne sinais e sintomas para enquadrá-los numa categoria que vão ser o nosso guia na direção do tratamento. Por que que eu estou trazendo essa discussão? Porque existem dois tipos de tecnologia de processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural é um dos pilares, hoje em dia, da inteligência artificial. Inteligência artificial é um campo muito grande, mas todos eles que envolvem linguagem envolvem esse recurso. E tem duas classes desse recurso. Uma vai ser usada para terapêutica e outro tipo tem sido usado para diagnóstica. O tipo generativo que produz linguagem é vinculado à terapêutica. Então, quando a gente pensa nas pessoas que estão usando o ChatGPT, por exemplo, para se consultar, o ChatGPT, ele simula intervenções do psicanalista, né? Ele vai fazer uma interpretação, ele vai simular a fala do psicanalista. Seria essa linguagem generativa, que são dos chatbots. Mas existe um outro tipo de recurso que também está sendo usado para construir diagnósticos, ou seja, saber em que categoria o paciente ali se encaixa a partir dos sintomas e sinais que ele descreve, que é o processamento de linguagem natural interpretativo. Ele interpreta a linguagem. E hoje em dia eles estão cada vez mais sofisticados, porque eles estão pegando alterações na própria fala do sujeito. Então ele não pega só a queixa e classifica, né? Que nem a gente pensa no GPT. Ah, eu estou ansioso, ah, eu estou triste, ah, não estou dormindo bem. E ele vai dizer, ah, isso pode ser um transtorno de humor. Esses recursos interpretativos, eles vão ver se a fala do paciente está incoerente, se ela tem um descarrilamento, se as palavras, da forma que elas se juntam, elas não estão fazendo muito sentido. Os recursos para diagnósticos de inteligência artificial têm sido mais utilizados nesse sentido.
Mesmo porque os algoritmos visam deixar as pessoas mais felizes, né, com as suas respostas.
Pois é, né? O chat produzindo linguagem, ele vai trazer um conselho, ele vai trazer uma coisa, né, que agrade a pessoa, a partir dos recursos que ele já alimentou a base de dados. Conforme eu vou alimentando, ele vai, e outros usuários vão alimentando, ele vai supondo, através de processos estatísticos, o que me deixaria provavelmente mais feliz? Qual a resposta que eu provavelmente gostaria de ouvir? Todos esses processos de inteligência artificial, eles trabalham com probabilidade, são processos estocásticos. Tanto que o pessoal da área mesmo de inteligência artificial chama o GPT assim, de uma inteligência de um papagaio estocástico, porque ele repete coisas que ele já escutou com outros usuários e que eu gostaria de escutar a partir dessa base de dados deles.
Qual é a resposta que a psicanálise pode dar para essa legião de pessoas que estão buscando a inteligência artificial para resolver os seus próprios problemas.
É bastante problemático isso, né? Ontem mesmo eu estava escutando uma fala de um psicanalista que eu gosto muito, que também é um professor da USP, professor convidado, que é o Paulo Bir, que ele trouxe alguns fatores bem importantes para a gente pensar nesse sentido. Primeiro, ele destaca a questão da ética da psicanálise. Enquanto psicanalistas, a gente parte do pressuposto de que a gente não sabe o que é melhor para o paciente. Então, se ele vai pedir um conselho, provavelmente a gente vai ajudar ele, na própria fala dele, a construir as respostas dele, a partir da história dele. O ChatGPT, ele não leva isso em consideração, né? Ele vai levar, como eu disse, a base de dados dele para construir um conselho, achando que o que é melhor para o paciente tem a ver com essa base. Então, vamos pensar no perigo disso, né? Na influência que ele pode ter a partir do que ele escutou dos outros e do que ele gostaria que você agisse a partir disso, o que a psicanálise tem uma proposta totalmente diferente, né?
Mariana, como nós podemos ter consciência de que o tempo que nós passamos na internet é devido ao trabalho, é algo sadio. Nós não estamos exagerando e não estamos caminhando para um isolamento, como você disse.
O sujeito vai percebendo em si um aumento do sofrimento, né? A questão é que parece que as pessoas estão escutando cada vez menos, né?
A tecnologia está comprometendo o diálogo entre as pessoas?
Acredito que sim, né? Por um lado, ela promove, ela ultrapassa distâncias, né? A gente está conseguindo falar online hoje, pessoas de outros países, né? Mas não é só isso que ela oferece, né? Ela oferece outros mecanismos que ficam muito em cima da imagem e que acabam reduzindo o contato verbal, o contato linguístico.
Vamos agora ouvir uma música que você escolheu, vamos tocá-la. Reconvexo, com Maria Bethânia. A música Reconvexo, composta por Caetano Veloso e lançada em 1989, é uma homenagem à Bahia e à sua rica cultura, especialmente o recôncavo baiano. É uma resposta ao jornalista Paulo Francis, que criticava o Brasil e a cultura baiana. A canção interpretada por Bethânia mescla também referências culturais brasileiras, celebrando a diversidade e a força da identidade baiana. Quer fazer um comentário sobre sua escolha?
Sim, é uma escolha pessoal. Meu esposo é da Bahia, ele me contou um pouquinho dessa história também. As distâncias aí se diminuindo, né? Eu sou aqui do Sudeste mesmo, de São Paulo, e essa música marca um pouco essa história dessa nossa diversidade que a gente criou juntos.
Eu sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando de Andy, oh, oh. Que não, e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogoia. Seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Que não rezou a novena de Dona Canô, que não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, que não amou a elegância sutil de Bobô. Pode ser reconverso. sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você que não sentiu o swing de Henri Salvador? Que não seguiu o loto balançando pelo? E que não riu com a risada de Andy Warhol? Que não, e nem disse que não. Sou preto, norte-americano, forte, com brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou quinta cogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canô? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou elegância sutil de bobô? Quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo?
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o uso da inteligência artificial na saúde mental com a psicóloga Mariana Monteiro Fischer. Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Solidão e isolamento estão associados a cerca de 100 mortes por dia, diz a Organização Mundial de Saúde. Eleutério Giovanni, de Nova York, tem as informações.
Da Saúde, OMS, revela que a solidão afeta uma em cada 6 pessoas no mundo. Os impactos são significativos na saúde e no bem-estar, de acordo com o relatório da Comissão sobre Conexão Social. Solidão e o isolamento estão associados a cerca de 100 mortes por hora. O total de óbitos por ano está acima de 871 mil. O relatório destaca que, em termos comparativos, as pessoas que se descreveram como tendo uma forte conexão social apresentaram maior probabilidade de ter uma saúde melhor e viver mais. Estas constatações sugerem que a solidão afeta pessoas de todas as idades, especialmente adolescentes e habitantes que vivem em países de baixa e média rendas. Entre 17 e 21% dos indivíduos de 13 a 29 anos relataram sentir-se solitários, com taxas mais altas entre adolescentes. Os dados sobre isolamento social divulgados pela agência da ONU foram considerados mais limitados, mas podem afetar até 1/3 e 1 em cada 4 adolescentes. O relatório da agência da ONU afirma que a solidão e o isolamento social podem ser influenciados por diversos fatores, incluindo problemas de saúde, baixa renda e baixa escolaridade, viver sozinho e o uso de tecnologias digitais. O estudo também pede vigilância quanto aos efeitos do tempo excessivo de tela ou de interações online negativas na saúde mental e no bem-estar dos jovens. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Mariana, como ter uma conexão social se a cada dia a gente passa mais tempo diante do computador?
O computador, por um lado, né, ele ajuda nas questões de, por exemplo, quem trabalha online. A gente sabe que, né, nos meios urbanos a gente vive de forma muito insalubre, tem que ir ao trabalho, demora muito tempo, mas acaba que isso gera, por outro lado, isolamento, né? Os sujeitos não convivem mais entre si, no trabalho, perde-se esse tipo de laço que fica só delimitado àquela atividade, àquela reunião. Então, isso também tem seu prejuízo, né?
A matéria também indicou que jovens da população de baixa renda são os mais atingidos pela solidão e isolamento. Quais são as razões?
Quais as disponibilidades de oferta de escuta que esses sujeitos têm? A gente sabe, por exemplo, de que uma terapia, ela é um recurso bastante caro. O SUS, né, tem uma demanda altíssima para esses sujeitos conseguirem serem absorvidos. Então, acaba que pode ser uma forma deles recorrerem a essas tecnologias, ao ChatGPT, que é rápido, que tem só o custo de um Wi-Fi, que o sujeito pode conseguir em algum lugar, e acaba recorrendo a isso, né? Infelizmente.
Como tratar a solidão e isolamento na sociedade moderna?
Pensar em novas medidas de convívio, de participar da sociedade. Parece que isso está cada vez mais precário. Como participar dos diferentes laços, né? Das nossas diferentes identidades, das nossas diferentes imagens. Se a gente pudesse transitar mais entre elas, talvez ficasse um pouco mais fácil.
Quais alternativas que nós temos para lidar com esses novos afetos que surgem, né, na sociedade, essa nova família, né?
Nova família virtual, né? Tem pessoas que, por exemplo, adolescentes que na escola não têm nenhum amigo e descobre-se que eles têm vários amigos de jogo, né? De videogame. É impressionante, porque o corpo não está em jogo, né? A gente sabe, por exemplo, que os adolescentes têm toda uma questão estética, e aí o corpo não está em jogo, e parece que isso fica mais fácil por um lado, né?
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a psicóloga Mariana Monteiro Fischer para ouvir o professor Christian Danker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Danker.
E eu queria falar agora sobre o cyberbullying, que está crescendo no nosso país. O que está acontecendo com esses jovens, que praticam o cyberbullying? Primeiro, Duncan, qual é o perfil do agressor nas redes sociais?
Difícil fazer um perfil exato, mas a gente sabe de alguns caminhos que são assim vulnerabilizadoras para que alguém ingresse numa comunidade de ódio, ingresse numa comunidade red pill, incel, uma comunidade racista, né? Em geral, a gente tem aquele sujeito que vive, de uma forma ou de outra, uma situação de marginalidade. Marginalidade no sentido de, opa, eu não estou me sentindo pertencendo. Pertencendo a esse corpo, a essa turma, a essa classe, a essa escola, a essa comunidade, né? Quer dizer, então eu vou indo assim meio para as margens. O que acontece na adolescência? Por isso a adolescência está especialmente vulnerável a isso. Todo mundo se sente marginal, né? Todo mundo se sente inadaptado, disfuncional, incoordenado, não amável, cheio de espinhas. Ou seja, esse é o perfil básico, seja você 50 anos, 60 ou 15. Se você se comporta como um adolescente, você vai ter essa experiência. Ao contrário do que a gente tinha antes, hoje é mais fácil, né, que esses agrupamentos sejam coordenados fora por anônimos, grupos que dizem, venha para cá que nós vamos odiar juntos. Porque nós somos assim a fábrica, né? Nós somos a central dos marginais. Então vem para cá que daí junto você vai ver que força você vai ter.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Danker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre o uso da inteligência artificial na saúde mental, com a psicóloga Mariana Monteiro Fischer. A inteligência artificial também pode ajudar na análise de dados para identificar padrões e oferecer intervenções mais personalizadas. Apesar de todos esses avanços, ela não substitui o acompanhamento de um profissional de saúde mental, mas pode ser um complemento importante para ampliar o cuidado e ajuda às pessoas. O cidadão comum tem consciência de que a inteligência artificial apenas é um ego auxiliar, não é o produto final para ajudá-lo a sair de qualquer problema psicológico que possivelmente ele tem?
Eu acredito que nem todos, da importância dessa nossa discussão aqui, da gente cada vez mais trazer nas mídias essas discussões para chamar as pessoas para pensarem um pouco sobre isso. Acredito que muitas, devido aos fatores sociais que a gente conversou, ainda estão bastante alienadas, acreditando que de fato traz algum alívio imediato, mas que a longo prazo não se sustenta e ficam muito apegadas a esse alívio imediato.
Qual é a melhor maneira do jovem lidar com esse ambiente que vivemos nos dias de hoje, com a grande influência que as redes sociais têm na vida de cada um de nós?
Acho importante o compartilhamento com os pais do que está acontecendo, né? Não é que os adolescentes não possam usar, mas é importante que os pais tenham acesso ao que eles estão vendo, possam conversar sobre as coisas novas que eles estão vendo, para que os pais também fiquem a parte de toda essa nova linguagem que eles têm acesso, e que eles possam tirar as dúvidas, outras pessoas que ajudem eles a esclarecer esses sofrimentos com que eles têm tido contato, né?
Um breve intervalo na nossa conversa com a psicóloga Mariana Monteiro Fischer para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania. Professor, hoje eu gostaria de ouvi-lo sobre a exploração de petróleo na bacia amazônica. Isso está dando desgaste para o governo. O que os ambientalistas falam a respeito do assunto? Como o senhor vê essa questão?
É muito interessante e muito reveladora a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Quer dizer, primeiro, ela coloca um antagonismo muito forte entre uma parte do governo voltada para a preservação dos nossos ecossistemas e contra as mudanças climáticas, e outra parte do governo que só vê a questão financeira ou a questão da exploração até a extinção dos recursos naturais do nosso país, nesse caso do petróleo. O presidente Lula tem indicado que ele está na linha de aprovar a exploração de petróleo, inclusive forçando, de uma certa maneira, um posicionamento do Ibama contra a opinião dos técnicos do Ibama, o que é uma pena, porque não é uma prática, digamos assim, democrática, né? Então, é uma questão muito importante, porque, na verdade, inclusive da parte financeira, eu particularmente acho que o Brasil não deve, sob hipótese alguma, explorar petróleo na Foz do Amazonas por várias razões, não só a questão ambiental. É que essa exploração agora são poços exploratórios, são poços que a Petrobras quer furar para saber se tem petróleo. Isto vai custar algumas dezenas de bilhões de dólares, e se esse dinheiro fosse investido na produção de energia eólica e solar, em particular no Nordeste brasileiro, nós teríamos um lucro energético para o país, ordens de grandeza maior do que essa exploração de petróleo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que essa exploração só se tornará, se a resposta for positiva de encontrar petróleo naquela região, só daqui a 10 ou 12 anos ele será comercialmente explorável. Em 2035, 2037, pode ser que o petróleo já esteja em desuso, né? Com um custo muito menor, dado os crescentes investimentos em energia solar e eólica, que são muito mais baratas do que a energia provinda da queima de combustíveis fósseis e não tem essa carga poluidora de aumentar o aquecimento global. Então, vamos ver se o governo brasileiro efetivamente olha para os interesses do país e não os interesses das companhias petrolíferas.
Obrigado, Paulo. Esse foi o professor Paulo Artacho, que é professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre o uso da inteligência artificial na saúde mental com a psicóloga Mariana Monteiro Fischer. Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o uso da inteligência artificial na saúde mental com a psicóloga Mariana Monteiro Fischer. Mariana, em relação à utilização da inteligência artificial na saúde mental, qual é a sua maior preocupação?
Minha maior preocupação são as bases de dados utilizadas, né? Por exemplo, tem tecnologias que, para avaliar se o discurso do sujeito está incoerente, pegam grandes corpora de textos que podem estar ou na internet, ou o pesquisador ali escolhe qual, mas que pode não estar adaptado à realidade cultural do sujeito. Então, a gente pode ter um diagnóstico errôneo, dado que aquela base de dados ela é muito mais formal, muito mais culta, não reflete a realidade social, educacional daquele sujeito, enviesando os resultados. Então, eu acho que não substitui a avaliação de um profissional que está levando todo esse contexto em conta.
O aumento da inteligência artificial, né, na terapia, ela decorre também do custo, né, que é fazer uma terapia. Como é que você imagina um novo cenário de mais pessoas com poucos recursos fazendo terapia convencional?
Podia ter uma presença mais forte no SUS, né, das psicoterapias, um investimento maior nisso, porque ali é a base. Por exemplo, se a gente tivesse sendo mais oferecidas na UBS, mais contratação de profissionais que praticam a escuta, a gente teria mais acesso aí, né, as pessoas poderiam já ter cuidados preventivos, não teriam agravamento de certos quadros e poderia abarcar mais a população, né?
Esse caminho, você falou do SUS, né? Não existiria um projeto para que a psicanálise se estenda, por exemplo, para jovens da população de baixa renda?
Hoje em dia, a gente tem umas ações bem interessantes. A gente sabe que o SUS não dá conta de tudo, né? Mas, por exemplo, tem psicanálise na Praça Roosevelt. Então, é só o sujeito chegar e, gratuitamente, ele tem uma escuta. Tem uma rotatividade de profissionais, nem sempre ele é atendido pelo mesmo, não tem exatamente, né, daquela forma que seria o setting analítico clássico, mas já são ações fundamentais, eu acredito que vão dando conta e tá crescendo cada vez mais esse tipo de prática de coletivos que estão oferecendo escuta. Tem algumas formas aí, né, da gente tapando esse buraco.
O que você diria para um jovem que foi atraído pelo chat GPT para fazer terapia?
Seria importante ele perceber que não está atuando na causa do sofrimento dele, né? Paulo Bir falava muito sobre isso. Aí a gente está um pouco aí na curva da onda, mas ao longo do prazo as pessoas vão perceber, inclusive os jovens, de que aquilo não está tratando a causa. Então pensar, o que está causando o meu sofrimento? Para além dos conselhos que eu estou tendo, como é que eu posso ir na raiz disso?
Na relação do homem com a tecnologia, de uma maneira geral, qual é a sua principal preocupação?
A carência dos laços sociais. O laço social é uma coisa difícil de sustentar na nossa relação com o outro, né? A gente está sempre exposto ao que o outro vai pensar, à opinião do outro, mas vale a pena. É uma coisa que eu diria, inclusive, para os jovens.
Qual é o seu maior medo em relação à sociedade, ao futuro, até mesmo o futuro da psicologia clínica?
Quanto ao futuro da psicologia clínica, ainda estaremos aí, né? Vai se revelar cada vez mais que é insubstituível. O analista constrói, né, às vezes uma piada que faz você repensar em alguma coisa ali da sua vida. A interpretação dos sonhos, né, algo mais singular que um sonho, que é uma coisa que o analista, né, ele estuda para elaborar o sonho ali. As intervenções surpreendentes do psicanalista, acho que a IA ainda traz pouco isso. Então, eu espero que a gente, no futuro, saiba cada vez usar de forma mais inteligente esse recurso, aproveitando o que ele tem de bom, que o psicanalista tem de substituir.
Agradeço a participação da psicóloga Mariana Monteiro Fischer. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Votaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.